Efésios 2:8 diz assim. Eu queria que todos lessem comigo, em voz alta, a uma só voz. Todo ser humano, quando nasce, e há um tempo atrás eu falei sobre isso aqui, ele já nasce com uma semente da fé. Todo ser humano, ele tem uma semente de fé. Por quê? Porque é a fé que nos liga a Deus. É através da fé que somos ligados a Deus. E essa semente, ela está dentro de nós. Por isso que aqui fala que é dom de Deus. Isso não vem do homem. Até o ateu, mais ateu que ele seja, ele vive em prol de Deus. De buscar coisas que neguem a existência de Deus. Porque aquilo está dentro dele. Né? A questão é, em que nós estamos colocando a nossa fé? Em quê? Em que nós estamos depositando a nossa fé? Aquilo que Deus nos deu como dom para alcançá-lo. Aonde nós estamos depositando? Né? Qual é o tamanho dessa fé? Como é que eu sei se eu tenho fé, se eu não tenho? É muito simples. As pessoas vivem buscando durante anos e anos e anos muitas coisas, as respostas de muitas coisas. Né? Elas buscam uma vida espiritual. É incessante a busca do ser humano. Todo ser humano busca. Mas nenhum ser humano se completa se ele não alcança a origem da fé dele. E a fé é dom de Deus. Então, se é dom de Deus, eu só vou ser plena quando eu encontrar com Deus. Quando essa fé me levar a Deus, me guiar até Deus. E aí, fé em quê? Né? A Bíblia, esse livro que está aqui, que o homem despreza, né? Que o homem, apesar de rejeitar, né? Passou por mil e mil e mil anos, né? Vários anos, né? E está aqui inteiro. E ninguém pode destruir. Está inteiro. Aqui. Completo. Né? E a Bíblia, ela nos revela isso. Não tem outra forma de conhecer se não for através da palavra de Deus. É aqui que nos ensina a encontrar Deus. E a Bíblia nos conta que o homem, ele foi separado de Deus por causa do pecado. Isso é uma verdade. Só que como a Bíblia, ela é rejeitada, as pessoas não se dão conta disso. Então as pessoas acham que elas não têm tantos pecados assim. Que elas são boazinhas. Mas pecado é pecado. Né? Pecado é pecado. Seja pecadinho, seja pecadão. Diante de Deus é pecado. A mesma coisa, ontem eu estava conversando com uma amiga, e aí eu estava falando sobre isso, é como você pegar uma pedra. Se você pegar uma pedrinha e jogar no rio, ela vai fazer um efeito. Se você pegar um pedrão e jogar no rio, ela vai causar outro efeito. Mas ambas são pedras. Ambos são pecados, independente das consequências que o pecado vai gerar. Mas ambos são pecados. E a gente vê que assim, o ser humano, ele já nasce com o pecado desde muito cedo. Se você vê uma criança, a criança já mente. E o pai da mentira, a Bíblia diz que é o diabo. Então, a partir daquele momento que aquela criança começa a mentir, tendo consciência do que ela está fazendo, ela já está se separando de Deus. Por quê? Por causa do pecado. A Bíblia diz que Deus é santo. Deus não pode ter acesso ao pecado. Deus não tem. Nós somos separados pelo pecado. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho para que tudo isso fosse recuperado. E um dia Jesus nasceu. E Jesus, ele não foi um grande profeta simplesmente. Não foi, né? A gente tivemos grandes profetas, né? Moisés, Isaías, vários profetas na história. Mas ninguém marcou a história como Jesus marcou. Ninguém morreu e ressuscitou como Jesus morreu e ressuscitou. Ninguém. Por que que Jesus marcou a história? Por que que a morte e a ressurreição de Cristo, que é a única ressurreição, ressurreição em carne, né, do Filho de Deus, é comprovada historicamente, através da palavra de Deus? Por que que Jesus fez isso? Porque ele queria marcar a humanidade. Né? Tinha um propósito naquela morte dele. E o propósito dele era nos salvar, nos ligar diante de Deus novamente. E o que que acontece hoje? O mundo, as pessoas, Elas colocam Jesus num lugar abaixo do dele. Jesus, ele é o Filho de Deus. O propósito de vida de Jesus aqui nessa terra foi ligar você e a mim a Deus. Quando a gente chega diante de uma autoridade, de uma pessoa que a gente aprecia muito, né? A gente sente um frio na barriga, a gente sente, né, uma coisa diferente, né? Você vai fazer uma entrevista com o diretor, com alguém, ou, enfim, você vai conhecer alguém que você admira, e a gente sente isso. Queria dizer para vocês, queridos, que assim, vocês são filhos de Deus. Vocês têm sentido frio na barriga por encontrar a presença de Deus, que é Rei dos Reis, soberano sobre a terra? Filho de Deus, vocês não são qualquer coisa. Deus amou muito vocês e enviou o Filho dele aqui. E não foi à toa, foi para que vocês pudessem ter esse acesso a Jesus. E agora eu queria que vocês... Eu vou citar alguns versículos. E eu queria que cada um abrisse num versículo diferente. Lá em João 10, 9. Amém? Eu queria que outra pessoa abrisse em João 14, 5 e 6 e 9. E outra pessoa abrisse em João 10, 10. Amém? Vamos... ler a palavra de Deus, porque ela não volta vazia. Vamos ministrar neste lugar aqui, porque ela tem poder e autoridade. Amém? João 10, 9, quem pode ler para mim, por favor? Amém. Aqui, Jesus diz que ele é a porta. Então, porta é algo que divide dois lugares. Porta divide, né? Ou você entra ou você sai. E aqui Jesus está dizendo que ele é a porta. Durante muito tempo, da minha vida, eu encontrei com a porta que era Jesus. Eu tinha 6 anos de idade quando eu tomei essa decisão na minha vida. E eu escolhi essa porta. E eu entrei por essa porta. E eu vi Deus fazendo grandes coisas na minha vida. Ao redor de mim, para mim, durante muito tempo. Mas Jesus, ele não diz que ele é só a porta. Quem abriu lá em João 14, 5, 6 e 9? Pode ler para mim, por favor. Amém. Então aqui Jesus diz, primeiro ele diz que ele é a porta. Depois ele diz que ele é o caminho. Por que será que Jesus, ele trata, né, como porta e como caminho? Tem muita gente, durante muito tempo dessa minha experiência, eu fiquei grudada na porta. Fiquei aqui na porta. Porque na porta, você olha aqui fora e olha aqui dentro. Né? E aí você fica ali na porta. Mas quando Jesus diz que ele é o caminho, é porque é algo que é para ser percorrido. Né? Um caminho, ele é cheio de novidades, desde que você ande por ele. Se você ficar estagnado, você não vai contemplar nada de novo. Você vai ficar naquilo que você conheceu e vai ficar ali. E às vezes nós ficamos, jovens, ali na porta, porque a vida que está lá fora, ela nos atrai, né? E nós ficamos ali, um passo aqui, não, mas eu estou aqui na porta, estou em Jesus. E aí depois eu dou um olho ali, mas não, eu estou aqui. E Jesus, ele diz que ele é o caminho. Então, caminho para quê? Para levar a Deus. Então, caminho é para ser percorrido. E não há maneira de percorrer esse caminho se não for através da palavra de Deus. Não há. Porque Jesus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E só há uma maneira de conhecer a verdade. Você tem fé, você tem desejo de buscar a Deus, né? Você quer saber o que é isso. E às vezes você não sabe como. Você não sabe como alcançar isso. E durante muito tempo da minha vida, eu falei isso para Deus. Eu falei, Senhor, eu vejo as pessoas falarem que elas te amam acima de qualquer coisa. E quando eu vi os meus filhos, eu falava assim, Senhor, eu não consigo entender esse amor. Eu não consigo. Eu cria em Deus, eu tinha aceitado a Jesus, mas eu não conseguia entender isso. E aí passando tempo, buscando e aprendendo, chegou um dia que Deus se revelou a mim. Mas foi porque eu busquei. Foi porque eu busquei. Porque eu tinha desejo. Eu queria conhecer. Eu não sabia como. Por que eu não sabia como? Porque não vem de mim. É dom de Deus. Você precisa ter o desejo. E você tem esse desejo. Todo mundo tem. Só que você só vai alcançar quando for em espírito e em verdade. E em espírito e em verdade, né? Em verdade não é em hipocrisia. Em verdade não é vindo na igreja, né, cantando, louvando, levantando o braço, orando, voltando para casa e continuando na sua vida. Em verdade diante de Deus, falando para Deus as suas dificuldades. As suas dificuldades. Senhor, eu não consigo entender isso. Eu quero, mas eu não consigo, me mostra. E Deus vai se revelar a você. Quanto mais você buscar, você tem que fazer o seu papel. Busca. E Deus vai te tratando. Deus vai te santificando. Por que santificando? Porque sem santidade, ninguém verá Deus. E aí, jovens, durante muito tempo, santidade na minha cabeça ficava um ponto de interrogação. Ai, santidade. Não posso mais fazer nada. Não. Santidade quer dizer separado. Separado. E separado de quê? Jovens, a gente tem... A gente quer viver, né? A gente acha que a vida lá fora está acontecendo e muitas das vezes a gente não está vivendo. Que a gente não está vivendo, que a gente não está aproveitando. Isso é uma mentira. Porque assim, você quer saber o que é curtir a vida? Quer saber o que é viver? Pergunta para quem criou a vida. Quem criou a vida vai te dar vida. Vai te mostrar o que é vida. E eu falo isso para vocês porque, assim, eu sou jovem ainda, né? Fiz minha festa de debutante pouco tempo atrás novamente. Mas sou jovem ainda. E Deus me honrou em muitas áreas da minha vida e eu conquistei muitas coisas na minha vida muito cedo. Então, hoje, aos 30 anos, eu sou casada, tenho meu esposo, tenho 3 filhos lindos, né? Sempre fui abençoada aonde eu coloquei a minha mão para trabalhar. Deus sempre prosperou. Sempre prosperou. Mas eu ainda não tinha plenamente o entendimento do que era Deus. Não tinha. Por quê? Porque às vezes a gente se cansa e a gente para no caminho. E se você para no caminho, você não vê novidade. Se você não vê novidade, você se desmotiva. E aí você fica parado. Então, durante um tempo muito grande da minha vida, eu fiquei assim. E aos 30 anos de idade, aí vocês vão falar assim, ah, é fácil pra você, porque você já tinha conquistado tudo isso, né? Eu tô aqui esperando o namorado, né? Tô aqui, quero casar, né? O trabalho que não deslancha, não sei o que quero ser, né? E aos 30 anos de idade, aos 27, vamos lá, aos 28 anos de idade, há uns 3 anos atrás, eu tinha tudo. Tudo. Mas eu olhava para Deus e falava assim, Senhor, eu não te conheço de poder tocar em ti, do meu coração queimar e arder pela tua presença. Eu não te conheço desse jeito. Eu conheço o Senhor de ouvir falar. Eu conheço de ouvir a irmã ali pegando fogo, ministrando, abençoando, né? Eu conheço do outro, eu conheço dos milagres que o Senhor fez na minha vida. Mas eu não te conheço de te tocar. E eu falava isso para Deus. E é tremendo, porque assim, Deus já te conhece. Deus sabe das tuas dificuldades. Deus sabe do teu coração. Ele fala, vinde como estás. Se você tem dúvida, se você não consegue, vai como você está. Mas tenha sede e busca. Porque quando você fizer isso, Deus vai tratar tudo aquilo que te separa dele. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. E o Espírito Santo, depois que eu comecei a falar isso para Deus, ser sincera diante de Deus, ser sincera mesmo diante de Deus. Às vezes eu chorava, não é porque eu estava sentindo a presença de Deus, era porque eu não estava sentindo nada. E eu falava, Senhor, como é que pode? Eu te conheço há tanto tempo. Eu já vi o Senhor fazendo tanta coisa na minha vida. Mas está faltando alguma coisa. Eu não sou plena, eu não sou feliz, eu não sou completa. Eu tenho tudo, mas eu não sou completa. E um dia, e Deus foi tratando várias coisas na minha vida. E o Espírito Santo, ele convence realmente. Só que ele não decide por você. Ele vai te mostrar. Se você parar aí na sua cadeira para pensar, você vai saber tudo aquilo que o Espírito Santo já foi lá e ó. Você vai saber. Porque ele convence. Ele te mostra. Mas ele não decide por você. A decisão vai ser sempre sua. Mediante a sua decisão, a sua santificação vai acontecendo. Santificação, gente, não é nada mais do que se separar daquilo que é pecado. Por quê? Se Deus é vida, Deus é o autor da vida. E ele quer dar vida para você. Só que a vida e a morte não andam juntas. Ou é vida ou é morte. Tem muita gente achando que está curtindo a vida, adoidado, que está vivendo tudo. Na verdade, está contemplando a sua morte aos poucos. Está contemplando a sua morte. Porque Satanás, ele pega tudo aquilo que Deus deu de bom para nós, seres humanos, e corrompe. E corrompe. E aí, o que era vida passa a ser morte. Sabe por quê? Você está separado de Deus, você está cego, você não consegue discernir. E aí você vai contemplando a sua morte, dia a dia, achando que está vivendo horrores. E é muito simples saber o que é morte e o que é vida. Se você olhar para essa atitude e ver a consequência do que ela está gerando, às vezes não na sua vida agora, mas está gerando na vida dos outros, que já estão um pouco lá na frente, vocês vão ver o que é morte. E é muito fácil, algumas coisas são muito fáceis de falar, né? A bebida. Tem muita gente se enganando com a bebida. Tem muita gente sendo escravizada com a bebida. E tem muitos jovens achando assim, ah, eu estou perdendo. Querido, você não está perdendo. Deus está te poupando. Aquilo vai terminar em morte. E não é só morte física, não, porque a gente sabe que vai também gerar um mal físico para o futuro, mas vai terminar em morte de uma série de coisas. Quantas famílias são destruídas por causa da bebida? Quantas crianças são traumatizadas por causa da bebida? Quantas? Quantas crianças, quanta família é amaldiçoada? Porque quando alguém bebe, perde o sentido de si, gera palavras sobre a vida das pessoas que ele nem tem noção do que ele está fazendo. Então, você não está perdendo. Conheça Jesus. Conheça Jesus verdadeiramente. Toque em Jesus verdadeiramente. Um dia, eu estava numa santa ceia. E eu estava nesse meu dilema com Cristo. E durante essa santa ceia, assim como Deus revelou a Pedro quem era Jesus, naquele dia, o Senhor se revelou a mim. E aquele dia foi impactante. Não foi através de um profeta. Não foi através de uma palavra. Não foi. Foi durante a Santa Ceia. Eu caí em mim de quem eu era verdadeiramente. De quem eu era, o que me separava de Deus. A crucificação de Cristo doeu em mim naquele dia. E eu posso dizer para vocês que aquele dia Deus se revelou a mim. E o desejo de Deus para cada vida que está aqui é se revelar a vocês. Porque ele falou comigo, eu quero algo que é íntimo e pessoal com você. Com você. Eu quero falar com você. Eu quero revelar a você. E isso tem 2 anos. Eu cheguei na porta há 24 anos atrás. O meu caminho era vai, para, senta, vai, para, senta. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, ele é fonte de águas vivas. E quem beber dessa fonte nunca mais terá sede. E isso eu posso dizer para vocês. Há 2 anos eu bebi dessa fonte. E hoje eu posso dizer para vocês que eu não tenho mais sede. E isso, queridos, não é um alvará de passar por todos os problemas como se fosse um avião por cima. Não é. Mas é saber que você vai passar, se você tiver que passar. Mas o autor e consumador da sua vida é Cristo Jesus. E é Ele quem vai te guiar pelo caminho. Agora, não tem como seguir esse caminho se não for pela palavra de Deus. Não tem, não existe. Porque assim, Jesus poderia descer aqui na terra de novo e aparecer para cada um de nós aqui fisicamente. Ele tem poder e autoridade para isso. Mas não tem necessidade. Porque a gente toca em Deus pela fé. Ele deixou um livro, Ele marcou, Ele dividiu o tempo. Vocês estudaram a história? Jesus divide o tempo antes e depois de Cristo. Nenhum profeta fez isso. Nenhum profeta. Jesus foi ressuscitado, Ele subiu aos céus e pessoas viram. Só que Satanás, ele é terrível, ele é mentiroso. Porque ele quer roubar isso das pessoas. Porque a partir do momento que você beber dessa água, tocar em Cristo dessa forma, você vai viver coisas que você nunca viveu. Nunca viveu. Porque você não nasceu à toa. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus não criou Adão e Eva à toa. Deus está cuidando da sua vida. Deus está cuidando da minha vida. Ele tem um plano de vida perfeito para você. Durante muito tempo eu fui roubada na minha vida por Satanás. Durante muito tempo. Por mentiras. Muito tempo. E quando eu encontrei Jesus dessa forma, eu posso dizer para vocês que tudo foi recompensado. Porque a palavra de Deus diz que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. E para a honra e glória de Deus, hoje eu estou aqui para falar para vocês a respeito disso. E o que eu quero dizer para vocês é que Deus, Ele quer um relacionamento pessoal, íntimo com vocês. A gente teve um show há pouco tempo agora, está tendo, da Madonna, né? As pessoas ficam enlouquecidas querendo ir, porque admiram, né? Admiram, querem ver. O que você sentiu hoje quando veio para a casa de Deus? O que você sentiu hoje quando veio para a casa de Deus? O que te motivou a sair da sua casa? Ele quer mudar a sua vida. Mas a decisão é sua, como nós cantamos aqui. Ninguém pode tirar a sua vida de você. Quem determina a sua vida para quem você quer entregar é você. E Cristo está esperando você falar assim: eu entrego a minha vida a ti. E Ele vai começar a fazer a obra em você. E Ele é fiel para cumprir até o final. E é muito fácil você saber em que nível você está. Se você está na porta, se você está no caminho, né? Se você já chegou na fonte de água viva. Aonde você está? Fonte de água viva. Água molha. Você tem molhado o lugar que você passa? Jovens, vocês não nasceram à toa. Vocês não chegaram até a porta à toa. Vocês têm molhado, vocês têm gerado vida por onde vocês passam? E eu não falo isso para vocês pensarem na obrigação que vocês têm. Mas isso vai trazer para vocês uma reflexão de que em que momento vocês estão da vida de vocês. Eu fui roubada durante 26 anos. Vocês não precisam ser. Vocês não precisam ser. Né? Eu perdi boa parte do meu casamento podendo vivê-lo de uma forma plena. Por ser roubada. Por ter parado no caminho, por ter ficado admirando todo mundo passar e eu sentada lá. Ah, tô cansada. Ai, de novo. Então, assim, reflita. A vida que Deus tem para vocês é plena. E é o que eu falei para vocês. Ninguém conhece melhor a vida do que Deus. A Bíblia diz em Gênesis que quando Deus criou Adão e Eva, que ele viu que Adão estava só. Então eu vou tocar agora no assunto. Ele viu que Adão estava só. Quem se preocupou com Adão porque ele estava só? Foi Adão? Adão foi lá e falou assim: Deus, estou sozinho. A elefanta tem a elefoa. Estou sozinho. É. Não. Deus, a palavra de Deus diz que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. E trouxe Eva para Adão. Então acalma o teu coração, jovens. Deus vai trazer a Eva e o Adão de vocês no momento certo. E espere no Senhor. Espere no Senhor. Porque quando Ele trouxer, não vai ser roubado, vai ser de verdade, vai gerar vida e não vai gerar morte. A Bíblia fala, a Bíblia nos relata sobre José, né? José, né? Vocês conhecem a história? Sofreu de tudo quanto era maneira. Mas José, ele não parou no caminho. Ele seguia. Ele levantava a cabeça dele e ia. E aonde ele colocava a mão, Deus abençoava e Deus usava a vida dele. E ele nem tinha noção do que Deus estava preparando para ele. José foi sequestrado pelos irmãos. José foi jogado dentro de uma cova. José foi vendido pelos seus próprios irmãos. Depois que ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi vendido de novo no mercado escravo. Ele foi vendido duas vezes. Você já pensou em ser vendido duas vezes? E aí ele foi, e sempre temente a Deus, porque ele já tinha encontrado, ele já tinha essa certeza. Ele sabia que quer a situação fosse boa, ou quer a situação fosse mal, Deus estava no controle da vida dele. Deus era soberano sobre a vida dele. Querendo você ou não, Deus é Deus. E a bênção de José é que José sabia que era o Senhor da vida dele. E José passou por muitas coisas. Mas não teve, queridos, um lugar que José não tenha ido, que não tenha sido abençoado por Deus. E José não sabia, mas Deus estava trabalhando algo muito especial para a vida profissional de José. José foi governador. José foi o segundo homem abaixo do faraó. Então, na sua área profissional, você não sabe o que Deus está preparando para você? O que vier na sua mão, faça da melhor forma. Da melhor forma. Eu não sabia o que Deus estava preparando para mim. Por onde eu passei, nas empresas em que eu passei, Deus me abençoou e eu sempre me esforcei muito. E eu posso dizer para vocês que todas elas foram base para mim hoje. Hoje, para quem não conhece, eu tenho duas empresas. E eu nem sabia, eu falava para Deus, porque o Alan falava assim, que ele queria ser professor de história. E eu falava para Deus assim, Senhor, eu não sei o que eu quero ser. Eu estou sendo o que cai na rede. Então, assim, era atendente de telemarketing? Era atendente de telemarketing. Era promotora de vendas? Era promotora de vendas. Era assistente administrativa? Era assistente administrativa. Mas não teve uma área da minha vida que eu tenha entrado que Deus não tenha me prosperado. Não tem. E eu, por quê? Nessa área eu não parei. E Deus foi me honrando. E isso foi base para mim hoje, para administrar o que eu trabalho. E por que que eu não sabia o que eu queria ser? Porque eu nem conhecia o que eu queria ser. Hoje eu sou professora de patchwork. Eu nem conhecia isso. Assim como José. José nunca alcançou o que ele seria. Mas ser professora de patchwork hoje que eu sou, tem um propósito maior de Deus na minha vida, como tinha na vida de José. Por isso eu não sabia. Mas foi base. Então creia. Deus está preparando o melhor para você. Creia, porque Deus, Ele é infinitamente mais do que você possa imaginar. Agora, não seja corrompido pelas propostas. Não sejam. Seja sincero diante de Deus. Senhor, eu estou tentado a isso. Coloque as suas tentações diante de Deus. É em espírito e em verdade, queridos. Não é na mentira, não é na hipocrisia. Fingindo que está tudo bem, que eu vou na igreja no domingo, eu canto, eu leio a Bíblia e está tudo certo. Não estou entendendo nada que eu estou lendo, mas está tudo certo. Não é assim, não é. Deseja a presença de Deus. Seja sincero. Você não consegue resistir ao pecado? Você não consegue resistir àquilo que mexe com você? Você não consegue? Então ora. Fala: Senhor, aqui eu não consigo. Foge. José fugiu. Não tenta enfrentar. Foge. E ora. Seja sincero diante de Deus. Isso mexe comigo. Eu sinto vontade de fazer isso, mas eu não quero. Porque a tentação que vem sobre nós, ela não é maior, jamais, do que a gente possa suportar. E não é porque nós somos fortes, porque nós somos isso, porque nós somos aquilo. Não, porque quando você coloca diante de Deus, e Deus vê o seu coração, Ele vai vir imediatamente e vai te dar o escape. Agora, se você está brincando com o pecado, você fica rodeando ele para cá, rodeando ele para lá, andando em volta dele, uma hora você vai cair. Uma hora você vai cair. E sabe o que acontece quando você cai no pecado? E para cada um aqui, o pecado vai ser uma coisa. Porque com certeza o Espírito Santo nesse momento está trazendo para a sua mente o que é que Deus quer que você se afaste. Com certeza. O que Deus quer que você se afaste? Entrega para Ele. Você sabe o que é. Porque quando você cair no pecado, é tudo que o diabo quer. Aí ele vai ter legalidade de entrar na sua vida. E aí você vai se sentir indigno de entrar na presença de Deus. E aí quando você se sente indigno de entrar na presença de Deus, você vai se esfriando. E você vai parar lá no caminho de novo. Vai ficar parado lá de novo. Então reconheça. Reconheça diante de Deus quem é você. Quem é você de verdade diante de Deus? Não aquilo que eu vejo, que o pastor vê, que a sua mãe vê, que o seu pai vê. Quem é você diante de Deus? E fala para Deus. E Deus vai se revelar a você. Eu vi uma vez o testemunho do Thales, não sei quem já viu aqui. E ele fala no testemunho dele que durante a vida dele, em que ele usava drogas, e que Deus já estava trabalhando na vida dele, Deus já estava tocando nele, muitas das vezes ele caía, usava, corria, se arrependia, lia a Bíblia, e até que um dia ele virou para Deus e falou assim: Senhor, mas eu gosto, eu não consigo me libertar disso porque eu gosto, mas eu não quero mais. Então o Senhor que tem que fazer essa obra em mim, me ajuda. E ele foi orando, assim com Deus. Até que um dia, assim como aconteceu comigo, ele entendeu o pecado. E aí, a partir daquele dia, ele teve nojo do pecado. Porque quando você entender o pecado, você vai ter nojo do pecado. Porque você não vai querer perder jamais a presença de Cristo, a presença de Deus, a paz que excede todo entendimento, a alegria que é plena, que levanta a tua cabeça, mesmo quando você está lá embaixo, mas Ele ergue a tua cabeça e te põe de pé. Jamais você vai abrir mão disso, mas você precisa alcançar. E você só vai alcançar se você desejar. Amém? E aí, lá em João 4:14, alguém, eu vou abrir aqui, diz assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E isso é o que Deus tem para você. Vida. E vida em abundância. Se você está vivendo longe de Jesus, achando que você está vivendo, você não está vivendo. Eu achei durante anos que eu estava vivendo. E eu não estava vivendo. Hoje eu estou vivendo. Hoje eu tenho a plena consciência de quem eu sou diante de Deus, daquilo que Ele fez por mim. E é o que Deus quer para vocês nessa noite. Para quem ainda não alcançou, para quem ainda não encontrou, para quem está na porta, para quem está chegando na porta, para quem está atrás da porta, para quem já está lá jorrando água viva. É o que Deus quer para vocês nessa noite, para mim, para minha vida. Porque Ele ainda tem muita coisa para fazer na minha vida. E eu vejo Deus trabalhando na minha vida a cada dia, em cada área. E Deus trabalha na vida da gente. Se você orar para Deus pedindo fé, Deus não vai descer e te dar um comprimido de fé. Não vai. Uma pílula, toma fé. Não vai. Ele vai gerar situações na sua vida para que você alcance fé. Se você orar a Deus pedindo sabedoria, porque a Bíblia diz que Ele dá diligentemente, Ele vai lançar situações na sua vida para você alcançar a sabedoria. Então, aquilo que vocês pedirem, não pense que vai vir, vai entrar em vocês assim, e não, não é. Deus vai tratar com vocês dia a dia, dia a dia. E, gente, viver a vida de Cristo, a palavra de Deus, como ela é corrompida. Nós somos um povo alegre. Nós podemos dançar, nós somos livres. Nós podemos cantar. Nós somos livres. Nós podemos dar risada, a gente pode se divertir. A vida que Deus dá é plena. Só que você vai poder fazer isso tudo livre de qualquer condenação. Entenda isso. Livre de qualquer condenação. Davi dançou na presença de Deus, que chegou a tirar a capa dele de rei, de tão alegre que ele estava. Miriam cantou, pulou, bateu o tamborim. Não tem problema. A vida é um dom de Deus e é para ser celebrada. É para ser vivida. Para ser vivida. Independente se está bom, se está ruim, é para ser vivida. Você vai ter alegria, você vai ter paz, independente do que estiver acontecendo ao seu redor. Amém? Mas isso só vai acontecer quando vocês alcançarem a fonte de água viva. Somente. Se não alcançar, vocês vão ficar lá no caminho, para trás. Jesus é um caminho. Caminho, verdade e vida. Caminho é para ser trilhado. Caminho é para ser andado, dia após dia. No caminho tem chuva. No caminho tem sol. No caminho tem dia azul, tem dia cinza, tem dia nublado. No caminho tem morro, tem descida, tem rio. O caminho tem. Mas a verdade, que é o caminho que Deus está abrindo, por esse caminho, é que vai conduzir vocês. Amém? Eu queria orar agora com vocês, para a gente encerrar essa parte. E quem quiser, né? Quem tiver vontade, vem aqui na frente, a gente vai orar junto. Não interessa em que posição que você está diante de Deus. Isso é o seu relacionamento com Deus. É íntimo e pessoal. Isso marcou a minha vida. É íntimo e pessoal com Deus. Só você sabe como está. Não interessa se você está de pé, se você está sentado, se você está caído, se você está gerando vida, né? Não é isso. Mas, assim, vamos orar agora sobre a vida de vocês. Amém? E que onde quer que vocês estejam, vocês possam conseguir tocar em Cristo. Como a gente cantou aqui. Quando eu cantava assim, abraçar Jesus era algo muito distante. Abraçar Jesus, mas como? E é maravilhoso saber que hoje eu abraço pela fé. Mas um dia eu vou abraçá-la pessoalmente. E esse é o dia mais esperado da minha vida. Amém? Se você quiser, vem aqui, a gente vai orar pela vida de vocês. Amém?